Recentemente, lá no Instagram, na caixinha de perguntas, me perguntaram o seguinte: Lucas, qual que é a sua opinião sobre traição? Por que as pessoas traem? Eu respondi a essa pergunta lá na caixinha, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, as pessoas podem trair por diversos motivos, motivos absolutamente singulares, mas eu entendo, a partir da minha experiência clínica, que esses motivos diversos podem ser classificados em basicamente três categorias. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Olá para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, pessoal, lá na caixinha de perguntas, quando me fizeram essa pergunta por que as pessoas traem, eu disse: olha, os motivos são os mais diversos, mas eu entendo, a partir da minha experiência clínica, que eles podem ser classificados em basicamente três categorias. A primeira categoria eu a chamaria de traição ocasional. Eu estou me referindo aqui ao caso de pessoas que acabam traindo os seus respectivos parceiros porque não conseguem se segurar diante de oportunidades propícias para a traição. Então veja, você tem uma pessoa que não está pensando em trair, ela não está com essa intenção, ela não fica pensando sobre isso, ou seja, é uma pessoa que não tem uma mentalidade adúltera. Ela não está pensando em traição, ela até está satisfeita no seu relacionamento, mas ela, de repente, vai para uma certa situação e nessa situação, por diversos elementos atenuantes, o consumo de determinadas substâncias, de álcool, por exemplo, o envolvimento numa conversa um pouco mais íntima, enfim, por diversos elementos contextuais, essa pessoa acaba se vendo numa situação em que ela é tentada a trair. Ela, de repente, se depara com alguém que ela considera atraente e ali, durante o envolvimento, no meio da conversa, a coisa vai esquentando e essa pessoa acaba não tendo força suficiente, força moral suficiente para segurar um desejo que surge naquele contexto, que não vinha sendo gestado anteriormente, que surge naquele contexto, e a pessoa não consegue se segurar, não consegue evitar ceder a essa tentação. Então essa eu diria que é a primeira categoria de traições, a traição ocasional. A gente pode pensar, por exemplo, na situação de uma moça que tem ali o seu relacionamento de anos com o seu namorado ou com o seu marido, e aí, de repente, ela vai para um happy hour com os colegas de trabalho, o marido ou o namorado não quis ir ou não pôde participar, ele confia naquela pessoa, ela vai ao happy hour com os colegas, e ali, aquele determinado colega, o Ricardo, o Ricardão, que fica elogiando essa pessoa ali ao longo do dia de trabalho, que está sempre dando uma olhada ou outra, esse Ricardão, naquele dia, ele resolve investir um pouco mais pesado. E aí, de repente, aquela mocinha acha o Ricardão um cara realmente atraente. Eles vão conversando. O álcool está presente ali de ambas as partes e a coisa acaba acontecendo. Eles podem acabar se beijando, a coisa pode ir até para uma situação um pouco mais profunda, um pouco mais intensa, e aí a traição acontece. Esse tipo de traição que eu estou me referindo aqui, essa traição ocasional, é o tipo de traição que costuma gerar mais culpa. Porque, de fato, aquela pessoa não estava com a intenção de trair, ela não saiu com aquela intenção, e quando ela percebe que não conseguiu resistir à tentação, ela se sente extremamente culpada. Então, logo depois de ter feito ali o ato que caracteriza a traição, seja um beijo, seja uma relação sexual, a pessoa se sente extremamente culpada. Essa, eu diria, é a primeira categoria de traições. Uma segunda categoria de traição é aquela em que a pessoa trai por conta de algum problema pessoal, de alguma questão psicológica particular. Ou seja, a traição não tem a ver necessariamente com o parceiro. Não tem a ver com o fato da pessoa estar insatisfeita com o seu parceiro. Não, ela tem uma questão psicológica mal resolvida e ela vai utilizar a traição como uma tentativa capenga, inadequada de tentar amenizar o sofrimento por conta daquela questão, ou mesmo acreditar ilusoriamente que ela vai ser capaz de resolver aquela questão por meio da traição. Então a gente poderia chamar essa segunda categoria de traição por motivos pessoais. O cônjuge, o parceiro, ele praticamente não tem nada a ver com aquela traição. E nesse caso, diferentemente do primeiro, da traição ocasional, nesse segundo caso, o sujeito ele vai gestando na sua cabeça uma intenção adúltera. Não é uma coisa que acontece por conta do momento. Não, esse sujeito ele vai pensando em cometer a traição, ele vai fazendo um planejamento em função disso. Mas volto a dizer, a raiz, a motivação principal para o adultério, nesse caso, não é a relação com o parceiro. É uma questão pessoal daquele sujeito. A que questões pessoais você está se referindo, Lucas? Por exemplo, baixa autoestima, sentimento de inferioridade. No caso dos homens, problemas com a própria masculinidade. A necessidade de ser amado, de ser desejado. Há pessoas, por exemplo, que sentem uma necessidade excessiva de serem desejados. E num relacionamento de longo prazo, evidentemente, por conta do tempo de relacionamento, você não vai, depois de 2, 3, 4 anos de relacionamento, você não vai, evidentemente, ficar se sentindo desejado o tempo todo pela pessoa que está com você. Porque vocês entraram num platô, vocês entraram numa fase do relacionamento em que vocês já sabem que se desejam, já sabem que querem ficar juntos, e portanto, nesse caso, não é necessário que se demonstre esse desejo explícito o tempo todo. Mas há algumas pessoas que sentem uma necessidade infantil de serem desejadas o tempo todo. Então, como não conseguem encontrar isso no relacionamento, não por conta do parceiro, porque o parceiro não tem essa obrigação, ele não tem como mesmo ficar demonstrando desejo o tempo inteiro, mas como a pessoa não consegue encontrar isso no relacionamento, ela pode acabar buscando esse sentimento de ser desejado por meio da traição. Então a gente pode pensar, por exemplo, no caso de um homem que está bem no seu relacionamento, ele não tem conflitos em excesso com a sua companheira, ele quer continuar com a sua companheira para o resto da vida, mas ele sente essa necessidade infantil de estar sendo desejado o tempo inteiro. Então ele vive pensando na possibilidade da traição e se envolvendo, nem que seja pela via da internet com outras pessoas, para satisfazer essa necessidade infantil. O sujeito, por exemplo, pode ter problemas com a sua masculinidade, não se sentir um homem de verdade dentro do relacionamento, porque ele só está com a sua própria companheira, ele não pega geral, e aí ele pode trair para satisfazer essa necessidade de se sentir macho, né, de se sentir potente. Então você percebe que nesses dois primeiros casos, nessas duas primeiras categorias, a traição ocasional e a traição por motivos pessoais, o cônjuge, a pessoa com quem o sujeito está, praticamente não tem nada a ver com a situação. No primeiro caso, a traição aconteceu por causa do momento, por fatores contextuais. O sujeito não conseguiu se segurar. No segundo caso, o sujeito está buscando na traição saídas para problemas que são dele, que são pessoais. Agora, na terceira categoria de traições, o cônjuge, o parceiro, a parceira entram, participam. Tem a ver com a motivação da traição. Porque nesse terceiro caso, a traição acontece por quê? Porque aquele sujeito não está satisfeito no seu relacionamento. Ele gostaria de poder terminar com a pessoa com quem ele está, gostaria de se separar, mas ele não consegue. E aí, como ele não dá conta de terminar, ele acaba utilizando a traição como uma válvula de escape no sentido de que ele sofre no seu relacionamento, então ele tenta, por meio da traição, encontrar uma forma de compensação, um pouco de prazer relacional que ele não obtém na sua relação oficial. E também é muito comum acontecer do sujeito utilizar a traição como uma espécie de porta de saída para o relacionamento. Então a pessoa, ela não consegue terminar, ela quer terminar, ela está sofrendo, ela não quer permanecer com aquele cônjuge, com aquela parceira, mas como a pessoa não consegue terminar, ela acaba sem perceber muitas vezes, isso não é um processo que acontece na maioria das vezes de maneira consciente, deliberada, mas sem perceber aquele sujeito pode acabar se envolvendo com uma terceira pessoa para conseguir sair do relacionamento. Então a pessoa vai e se envolve com um terceiro, acaba se apaixonando, e aí pela força da paixão desenvolvida pelo amante ou pela amante, esse sujeito então consegue sair do relacionamento. Ele não tem consistência egóica suficiente, força egóica suficiente para suportar a separação a seco, vamos dizer assim, chegar e dizer, olha, eu não quero mais ficar com você, não está dando certo, vamos nos separar. Esse sujeito não tem essa força egóica suficiente para fazer isso, então ele precisa do embalo da paixão por outra pessoa. E aí então esse sujeito acaba se envolvendo com um terceiro, e assim ele consegue se separar. Geralmente, nesses casos, nós temos uma separação trágica, sobretudo quando o cônjuge descobre que o seu parceiro o está traindo com um terceiro. Então, do meu ponto de vista, essas são as três categorias básicas de traição. Como eu disse, as pessoas traem por motivos que são particulares, singulares, mas eu acho que esses motivos podem se encaixar em uma dessas três categorias. Ou a pessoa trai num momento, por um fator contextual, porque não conseguiu se segurar e se arrepende amargamente disso. Ou a pessoa trai por conta de uma questão pessoal, para tentar resolver os seus próprios complexos, as suas próprias questões mal resolvidas da infância. Ou a pessoa trai porque está insatisfeita com o relacionamento, busca na traição uma forma de compensação ou uma porta de saída para o seu relacionamento que está ruim. E aí, gostou desse vídeo? Então eu tenho um convite para fazer para você. Eu quero te convidar para fazer parte da minha escola de formação teórica em psicanálise, a Confraria Analítica. Participando da confraria, você vai ter acesso a mais de 250 horas de aulas sobre psicanálise já disponíveis. E, além disso, há duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essa aula fica gravada. E uma outra aula especial, um pouco mais curta, que é publicada sempre nas sextas-feiras à tarde. Então você ganha 250 horas, mais de 250 horas de aulas já disponíveis na plataforma, mais duas aulas novas toda semana. Aí você deve estar pensando assim, ô Lucas, quantos milhares de reais eu vou ter que investir para participar dessa sua escola? Nada disso, meu amigo. Você vai investir apenas o valor de R$ 49,99 por mês. É isso mesmo, menos do que o valor de uma pizza. E se você quiser ainda, você pode fazer um plano anual de assinatura. E aí você tem um desconto, em vez de pagar 12 vezes de R$ 49,99, você vai pagar apenas uma vez de R$ 497. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, eu tenho certeza que você vai amar a Confraria Analítica. Se você quiser se tornar membro, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Aí, rapidinho, antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, esse segundo e-book é praticamente uma introdução à teoria psicanalítica, um mini curso introdutório à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você adquirir esses dois livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar. Coloca aqui a sua opinião, o que, você pensa sobre as coisas que eu falei. Não deixe de compartilhar também esse conteúdo. Mande aí para todos os seus grupos de WhatsApp. Esse é um tema polêmico, as pessoas se interessam por esses assuntos. Coloque aí, compartilhe nos seus grupos e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.